Eu tava sobrevivendo de cliente da imóvel. O que mudou real foi a minha captação. Eu comecei a fazer anúncio e eu tava tendo os meus clientes. Daí acho que foi um mês e meio depois, destaque do bimestre.
Boa.
E foi realmente isso que mudou, assim. Foi muito, assim, questão de, tipo, ah, mudei minha rotina, mudei minha forma de trabalhar, enfim, me organizei pra tal coisa. Foi fazer anúncio, não.
Fala galera que tá ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente tem uma outra convidada muito especial. Já já vou convidá-la a se apresentar, mas antes vou convidar o restante desse programa que vai ajudar na ancoragem das perguntas, das respostas, do diálogo, a se apresentar. Por favor.
E aí, pessoal, meu nome é Camila, sou participante aqui do podcast também aqui da CAP, corretora de imóveis, mentora, e vai ser um prazer participar de mais um podcast, ainda mais com essa convidada top, que vai se apresentar logo, logo.
Eu sou o Mike, sou sócio fundador da Imobiliária, sou um dos âncoras desse programa e estou aqui acompanhando a Camila e a Cristina rindo porque não se aguentam. Cristina, se apresente para o pessoal, dá um pouco de contexto, quanto tempo tu está na corretagem, o que que tu fazia antes de chegar aqui, conta aí para o pessoal quem tu é.
Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Cristina, sou corretora de imóveis aqui na CAP faz um ano e um mês, praticamente. Antes de ser corretora, eu estava trabalhando na indústria de alimentos. Eu me formei em tecnologia de alimentos. Logo quando eu comecei quando eu entrei na corretagem, eu tinha recém-formado. E foi isso, eu vinha de uma insatisfação bem grande da área, né, que eu estava trabalhando na indústria. E eu sentia que todo o meu esforço, tudo que eu fazia nesse trabalho, tipo, não tinha um retorno, não era condizente. O meu retorno financeiro, enfim, eu não tinha uma satisfação assim de tipo, bah, que massa isso que eu fiz, por incrível que pareça.
E eu lembro que quando tu começou, tu tinha uma rotina, cara, punk. Conta um pouquinho pro pessoal como é que era a tua rotina.
Eu tava começando meu turno na. Tu diz
Na
na empresa?
empresa.
Eu tinha uma rotina bem punk mesmo, era, eu começava às vezes às 3 horas da manhã ou 5 horas da manhã na empresa, eu acordava às 3:30, ia pro trabalho e ficava o dia inteiro de pé, andando de um lado pro outro, voltava para casa às 5 horas da tarde, 6, e começava a fazer o TCC. E às vezes nem dormia, só ficava lá estudando, tirava uma soneca de 40 minutos para acordar de novo e pegar às 3 da manhã de novo.
Fazendo
Foda.
TCC para um curso onde tu tava no trabalho em que não via realmente que o trabalho tava te devolvendo alguma coisa satisfatória.
Exatamente, exatamente. E então, meu, eu pensei assim, se eu consigo fazer isso por uma coisa que não estava me satisfazendo, imagina se eu colocasse esse esforço, tipo, essa dedicação para alguma coisa que, tipo, realmente fosse. Não só o retorno financeiro, né, mas tipo tudo que a gente vê assim dos clientes, o que a alegria deles de realizar um sonho, tal, isso é dá um up assim no nosso trabalho, tipo, é muito diferente, muito
E
diferente.
como é que foi assim o teu conhecimento do mercado imobiliário? Como é que foi a tua chegada? O que que te fez pensar, pô, esse lugar deve ser legal trabalhar com isso?
Primeiro foi que eu sabia que trabalhar num lugar onde eu já era praticamente amiga de quase todo mundo que trabalhava na CAP. E o João sempre estava me incentivando bastante, insistiu muito, muito, muito para eu começar a trabalhar na Imob. E eu já tinha uma convivência assim, por fora de ver vocês falando sobre o trabalho quase sempre, né? De saber como é que era assim visto de fora. E me fez achar que era uma boa opção, foi tipo um motivo de realmente poder trabalhar com pessoas que, porque eu vinha desse emprego, trabalhava com pessoas que não tinha nada a ver comigo, assim, um trabalho em equipe, digamos assim. Pessoas que não tinham o mesmo, não estavam trabalhando pelo mesmo objetivo.
Eu lembro que tu me contou uma vez uma história, sei lá, acho que era tua líder lá, ela tentava, tipo, sabotar os outros, assim.
Isso, exatamente.
Como é que era isso aí?
Exatamente. Não, meu, é complicado, tu tá tentando fazer o teu trabalho ali, tentando fazer as coisas como eram pra ser feitas. E tem alguém ali junto fazendo força contra, sabe? Que não fazia sentido nenhum, porque ninguém era beneficiado com isso. Então, é difícil trabalhar com isso. Eu não conseguia entender por que que isso acontecia, sabe? E é uma situação muito ruim. Tu chega em casa, tu não quer nunca mais voltar. E mesmo assim, ter que voltar no dia seguinte, fazer de conta que nada aconteceu. Era complicado, então, daí saber que ir para a imobiliária eu já estaria com pessoas que estão trabalhando com o mesmo objetivo, que têm o mesmo pensamento que tu, assim, que vai todo mundo trabalhar junto.
Feliz, querendo isso, estar ali, né?
Exatamente. Então, isso também foi que me motivou bastante a
trocar. Eu acho que a pergunta daqui a pouco não é nem tipo, ah, por que sim? Ela passa a ser por que não?
Exato.
Né? Por que não, se tá todo mundo contente, se tá todo mundo bem, se as pessoas falam bem, e se tem uma oportunidade de mudar o ambiente, a realidade que a gente tá vivendo hoje, e aí, por que sim eu tenho que continuar aqui, né? Onde não, nitidamente não tá legal.
Uhum. Não, exatamente. Por mais que eu, antes de vir, eu confesso que eu tinha uma visão assim, ah, mas será que não dá confusão por causa de cliente e tal? Tipo, ah, mas tá todo mundo... Não, é tipo, o mercado é... Tem cliente pra caramba, é gente... O mercado não tá saturado, assim como parecia, tá? Então não tem esse tipo, é todo mundo ajudando, todo mundo puxando a mão do outro e...
Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa geração, né? A gente não se conforma com alguém querendo remar contra, com alguém querendo puxar o tapete do outro, porque realmente não tem por que fazer isso. Tem mercado para todo mundo pode prosperar e não é pisando em cima do outro que a gente vai conseguir crescer. Então, acho que isso é muito do inconformismo que acho que todo mundo tem um pouco, assim. Mas que bom que tu conseguiu chegar nessa conclusão e que tu veio pra cá. A gente é muito grato por isso.
É,
e quando tu era mais nova, tu te imaginava trabalhando com vendas?
Não. Nunca.
Por quê?
Nunca. Meu relacionamento com pessoas, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, sabe? Eu tenho uma leve ansiedade, assim, de lidar com pessoas que eu não conheço ou, não sei, enfim, eu sou meio introvertida, meio fechada, assim, então, conseguir quebrar essa barreira minha, assim, de, tipo, eu preciso ter esse relacionamento com essa pessoa, querendo ou não, porque normalmente a gente só tem relacionamento com pessoas que a gente tá afim de ter, né? Agora, quando a gente tá tratando com um cliente, uma venda com alguém, tipo, não importa se tu, se o santo bateu, se não bateu, se curtiu essa pessoa ou não. Então, passar isso e tipo, ah, eu tenho que me relacionar com ela assim ou assim. E conseguir, enfim, deixar o resto pra fora, assim, é... Por isso que eu nunca pensei em trabalhar com venda. Porque é difícil de passar isso.
E como é que tá sendo pra ti isso?
Não é muito fácil, mas pelo WhatsApp é mais de boa. Tipo, encarnar a persona, assim, de vendas. No atendimento ao vivo, às vezes não tanto. Às vezes dá uma demoradinha, assim, durante o atendimento. Até tu, até tipo, sentir a vontade, assim. Mas acho também que por causa da pandemia, eu não tive tantos atendimentos, assim, presenciais. Talvez isso foi uma coisa que, se eu tivesse trabalhado mais, assim, realmente atendendo galera direto, talvez isso já estaria mais trabalhado em mim, assim. Mas acho que por questão de pandemia, da gente estar...
É o que tu precisava para não ter que ver as pessoas pessoalmente.
Graças a Deus, pandemia. eu, tipo, consegui me esconder ainda um pouquinho atrás do WhatsApp. Até porque a gente conseguiu encurtar a venda por causa disso.
Fazer em menos etapas, né?
Exatamente. Às vezes a visita acontecia só na hora do fechamento ali.
Olha só, por causa da pandemia, vamos aprovar a documentação e depois a gente começa.
Não precisa lá ver. Não precisa se ver também. Não, mas é. Ainda tem, tipo, tem sido um
desafiador.
Um pequeno obstáculo. Essa relação, assim, no tete a tete.
Nossa. E quais foram, assim, as maiores dificuldades que tu teve no teu início? Quando tu entrou, pensou assim, putz, trabalhava com alimentos, agora eu tenho que trabalhar com gente, tenho que trabalhar com prestação de serviço, tenho que dar uma casa para essas pessoas. O que, que foi o teu maior perrengue, assim, no início?
Lidar com rejeição. É uma coisa, eu sou uma pessoa bem controladora, assim. E a pessoa, querer ou não falar contigo, ela querer ou não comprar um imóvel, ela querer ou não te responder, isso é, não tá total no meu controle. Então, eu lembro que a primeira, verdade seria minha segunda venda, que caiu, eu fiquei assim, meu Deus, passou o fim do mundo. Aquilo não parecia uma coisa assim muito comum. Agora eu vejo que é a coisa mais comum do mundo.
Sim.
Uma venda cair ali nos finalmente. Mas lembro que aquela primeira situação foi, tipo, me deu um baque assim gigantesco, mas ainda hoje assim é meio difícil, eu tô tentando trabalhar em cima. Mas acho que essa é a maior dificuldade assim pra mim, foi e ainda é.
Lidar com os nãos da venda, ainda tem que correr atrás do cliente, né? Vai, corre atrás e finge que não, aí tá.
Exatamente. Fazer de conta que vai acontecer.
Pisa no ego. Pisa no ego, põe ele no lixo e vai pra frente.
Tá, faz. É, exatamente. Qualquer ego que tu tem, assim. Mas tem que tentar lembrar que é o ego da persona, não tu realmente. É o da persona vendedora.
É da profissional Cristina, né? Não da Cristina pessoal, assim. É. Eu lembro que eu tinha a mania de pensar assim, eu acho que isso aqui é meio que tipo o que todo cara faz quando tá afim de ficar com uma menina, sabe? Eu acho que isso...
Sabe, eu acho.
Eu não vou falar trovar, porque esses tempos até falaram assim, a gente fala muita gíria, né? Mas de dar em cima, né? Sim. O cara, a menina vai lá, diz não, aí ele vai, tenta de novo, vai, quer de novo, e vai, não sei o quê. E ele não cansa, e a gente quase que tem que fazer isso com o cliente, sabe? Então, quando eu queria, assim, muito brincar, assim, eu falo, não, eu tô aprendendo aqui como é que faz, entendeu?
É verdade. Não, é que é um paralelo muito...
É, né?
Muito bom.
Cris,
oi.
Eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi a importância do suporte prestado por essa mulher aqui que tá aqui na nossa frente, no teu início? Exatamente.
Você abriu um pra eu estar aqui, tá?
Pode falar, fica bem à vontade.
Até faz o Não, com certeza foi muito, muito importante. Porque eu sabia já, eu acompanhava a Mob nas redes sociais.
Destaque de tal mês, destaque do ano.
Sim. E eu sabia que se eu estivesse perto dela, alguma coisa eu podia pescar para me ajudar e enfim. Mas a Cami foi minha gerente ali depois de uns meses já na Imob. E não, foi só tudo que eu esperava, assim, um pouquinho mais. Tipo, a gente fez tudo. A gente fez planejamento, a gente fez plano de ação, a gente fez as metas e tipo, isso me ajudou pra caramba, assim. Acho que a gente não fez, a gente não chegou a fazer muito atendimento junto, né? Até por causa da pandemia também, mas teve um ou outro que tu me acompanhou
Sim.
e foi tipo, sensa, assim, muito, muito, muito bom.
É, eu lembro que quando tu veio assim para a equipe, já tinha um giro de clientes, e aí foi bem bacana, inclusive, ver, né, desembocando aquele funil de vendas assim dentro
Finalmente.
do mês. E lembro também de alguns atendimentos que a gente foi para Cachoeirinha, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, né? A
Adorava.
gente foi lá atender, exatamente. Então, e fazer o acompanhamento desses clientes também, né? Não foram muitos atendimentos, até porque tu já tava ali sabendo atender e tudo mais. Acho que foram mais
Fechamentos,
fechamentos. E
né?
como tu disse, já tem mais facilidade também de pegar ali a documentação do cliente, enviar para análise e depois fazer um fechamento. Então, foi mais nesse processo ali em relacionado ao cliente, que isso aconteceu, né?
Eu acho que foi muito rico o teu início, porque tu pegou as formas de trabalho de duas pessoas diferentes. Tu pegou tanto no início, logo quando tu começou com as práticas do João, do Chico, e depois tu ainda pegou as da Camila. Entendeu? Pegou os atalhos de todo mundo ali.
Nossa, foi muito bom. E o que eu fazia bastante no início era tentar. A gente ia direto para Imob e ficava tentando ouvir o que o pessoal comentava, tentava pegar, assim, observando como é que era mais ou menos a rotina, o que que faziam, como é que eram as interações, assim, com clientes, às vezes quando tava mandando áudio, tava falando no telefone com alguém, fazer uns comentários, assim, conversando com a galera, tipo, tentar absorver, assim, realmente o que que rolava, sabe?
O ambiente
Espero.
ensina muito, né?
Muito.
Ver alguém na cozinha, às vezes, mandando um áudio, ah, podia mandar assim pro cliente. E como é que tu superou, assim, as principais dificuldades do início? Porque tu falou antes da questão da rejeição, que isso foi uma coisa, uma barreira muito forte para ti no início. Como é que foi para ti lidar com isso e como que tá sendo? Teve alguma outra coisa também que foi uma barreira para ti no início?
Cara, lidar com a rejeição ainda é um pouco difícil e terapia tá aí pra isso, né? Saber conseguir desligar, já tô melhor nisso, desligar o que que é a Cristina, vida pessoal, o que que é a Cristina corretora. Mas também no início eu tive um pouquinho de dificuldade porque eu nunca tinha sido autônoma, eu nunca tinha sido, tipo, dona da minha rotina, do que eu teria que fazer, eu me dar as minhas próprias ordens, assim. Então, tendo a rotina ali, que já tinha, que a CAP disponibilizava para nós, ali uma ideia de rotina, e seguir isso, acho que no início foi mais difícil para realmente ver o que que eu preciso fazer todos os dias e seguir isso, sabe? Tinha vezes que, fazer uma rotina ali, mas acabava respondendo cliente e não conseguia fazer o que que mais eu tinha colocado na agenda. Isso eu tive um pouquinho de dificuldade, tipo, até tu que me falou um dia, né, de tipo, meu, o cliente não vai se importar se tu responder ele. Se tu não responder às 8, responder às 10. Faz tudo o que tu precisa fazer logo de manhã cedo, né? O que tem de demanda. E começa a responder depois, porque isso vai tomar mais tempo, né? Então, isso com certeza mudou bastante, assim, pra mim. Pra conseguir realmente fazer o que que eu tinha colocado na minha rotina, o que que eu tinha de demanda.
a gente tem uma rotina muitas vezes reativa, né?
Uhum.
As coisas vão aparecendo e a gente vai
Sim.
reagindo a elas, ao invés de fato ir fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque muitas vezes, a gente sabe que hoje a maior parte do trabalho do corretor é atender cliente no WhatsApp. A grande maioria do tempo ela é investida nisso. E o que acontece? O cliente está te chamando, está respondendo, está respondendo, está respondendo, está respondendo. Foi ver, são 3, 4, 5, 6 horas da tarde, tu só falou com o cliente, não fez mais nada. Aí um trabalho mais de longo prazo, de médio prazo, tu não conseguiu construir. Tu não trabalhou tua marca pessoal, tu não trabalhou tua captação para melhorar a qualidade do cliente que tu está recebendo. Muitas vezes tu deixou passar alguma documentação ou esqueceu de chamar um cliente importante que tu tinha falado semana passada.
Ou ao invés de mandar de manhã aquela documentação que já está em mãos, manda no final da tarde, quando já vai levar mais tempo, né, para sair o retorno.
E o que que tu acha que fez tu te organizar com a rotina? Foi os toques da Camila? Foi o quê?
Sim, foi, com certeza isso já ajudou muito, mas é tu ter disciplina também para conseguir seguir isso, tu ter foco, sabe? Disciplina não é uma coisa assim, tu nasce tendo. É uma coisa que a gente trabalha muito, então até, tipo, em função da faculdade, trabalho, TCC, isso me demandou muita, muita, muita disciplina. Eu tinha que, por mais difícil que fosse, assim, às vezes eu tinha que fazer 10 minutos de meditação antes de começar a fazer o TCC e ficar ouvindo, tipo, white noise ali pra fazer o TCC, porque senão qualquer coisa já me tirava. Então, eu vinha disso e a minha disciplina tava bem trabalhada, assim, meu foco, eu sabia como fazer pra estar focado.
Sabia como emergir naquele mundo ali do negócio que precisava
isso.
Fazer naquele mundo.
Então, como daí mudam essas situações de cliente, documentação, alguma demanda mais urgente que vai surgindo no dia, era só uma questão de ajuste, assim, realmente, do que fazer primeiro, lista de prioridades, assim.
Eu lembro que a gente fez também um plano de ação uma vez, e a Cris, por ela ser uma bem conforme, assim, bem, né, bem ligada às tarefas assim, que ela tem que fazer, foi a pessoa que mais executou de cabo a rabo o que estava proposto ali. Então, de fazer posts, de fazer promoção, de fazer campanha, de responder os clientes, de estar com anúncios, de ter o volume, que agora não sei como é que tá, mas até pouco tempo ali era uma das pessoas que tinha maior captação. Quando estava todo mundo trabalhando com uma média de 100 clientes, eu tinha ali acesso ao funil, então 200 clientes, sabe? E justamente por tu ser muito boa em executar tudo isso que se propõe, sabe? Por conta da tua disciplina e de tu, enfim, pegar aquela tarefa e fazer aquela tarefa, né? Então, isso, acho que isso é muito bacana, assim, de tu sempre fazer o que está sendo proposto ali e começar a ver os resultados rapidinho daquilo.
Eu lembro que quando a gente começou a implantar aquele plano de ação para ser feito com os corretores, era nítido assim, que algumas pessoas faziam tudo que era para ser feito e outras nem tanto. Nem tanto. Eu até lembro que a ideia do plano de ação era fazer só com os corretores que estavam mais improdutivos, mas a Camila optou por fazer com toda a equipe. E realmente, as pessoas que tinham um perfil mais de execução de tarefas, um perfil autoconforme, iam lá e faziam tudo. Só que eu fui descobrir isso depois, porque o DISC não veio no mesmo momento do plano de ação. O plano de ação veio antes, o DISC veio depois para confirmar aquela coisa lá. Não, por que que essas pessoas aqui fazem e as outras não? Ah, é por causa disso. Então essas pessoas têm uma tendência melhor a realizar tarefas e com tarefas desenhadas, com prazos e tudo mais. Então isso foi muito interessante. E realmente, eu lembro que eu ficava muito feliz quando eu entrava no Instagram e tinha lá post da Cris de um empreendimento. Tinha um post da Cris de algum conteúdo. Tinha uma dica de como fazer não sei o quê. Tinha um passo a passo de como tirar tal documento. Eu achava bem legal isso. E era uma das únicas que fazia aquilo com realmente bastante empenho. Então, com certeza, isso ajudou bastante um perfil autoconforme a se destacar nisso.
E sempre conteúdos muito bons, né? Se vocês tiverem oportunidade, olhem lá o perfil da Cristina. Vai ter meme, vai ter post de qualidade, sempre muito bonito visualmente, criação de hashtag, sabe?
Chama Cris.
Hashtag chama Cris. E então.
Qual é que é o arroba? Diz aí pro pessoal ir lá assistir o teu, perfil. Assistir o teu perfil, olha só.
Assistir o teu perfil. Arroba cristinablaut.corretora. Blaut com TH.
Então tá, a gente vai deixar o, perfil também na descrição desse áudio, então na, descrição dele pra poder ter acesso ao perfil da Cris. Pra poder dar uma olhada no perfil dela, ver o que ela posta ali. Cris, conta pra nós como é que foi a tua primeira venda.
A minha primeira venda, meu casal novinho, super querido. Eu comecei a conversar com, ela e foi bem. Foi bem no início, assim, uma das primeiras clientes que eu recebi da, Imob. E eu tava assim. Eu tava com pouco cliente, eu tava. Enfim, pude insistir bastante nela ali. E ela era bem fechada, assim, respondia, tipo, monossilábica, assim, aquela cliente. Eu pensei, meu, como é que eu vou fazer essa menina conversar comigo? Aí eu fui, como é que eu vou criar uma conexão com ela aqui pra ver se ela se abre um pouquinho mais, assim. Abri a fotinha dela do WhatsApp, ela tava com um canudo de, desses de, formatura. E faltavam alguns dias só pra, mim e pra outra. Daí eu comentei, bah, tô só pelo, por ganhar o meu canudo também. E daí eu já comecei a perguntar pra ela o que, ela tinha se formado, né? Enfim, sabia que ela era nova, então, que provavelmente seria do ensino médio. Ela, não, é só ensino médio e tal. Daí, ah, que legal. Então foi, tipo, a partir daí foi muito mais tranquilo. Ela era outra pessoa, assim.
É, e às vezes uma simples pergunta como essa, às vezes tu nem quer saber do que se trata aquilo, mas faz parte para criar uma, relação com o cliente. E uma simples pergunta deixou todo, o resto mais simples.
Sim, muito, muito, muito. Nossa, outra cliente depois disso. Assim.
Teve algum outro exemplo de, cliente em que uma pergunta como essa deixou todo o atendimento mais fácil?
Teve alguns que é muito mais fácil quando o cliente tem ali uma foto que nos ajude com isso, assim. Ou quando, sei lá, um cliente que a gente tem que, às vezes, até... Eu já catei no Instagram da, pessoa pra ver se tinha alguma coisa assim que a gente podia conversar.
É bom chocar o cliente, assim, pega umas...
É, mas daí também tem que ver se é aquele cliente que... Que a gente tem que, às vezes, saber onde investir nossa, nosso esforço ali. Porque, tipo, teve uma época que eu tava com um volume muito grande de cliente e eu não tava conseguindo lidar muito bem com isso, assim, de conseguir achar os clientes que realmente estavam, que valiam esse investimento de tempo e esforço, porque eu ia deixar de conseguir ter esse, essa atenção com outros clientes também. Essa, esse foi um ponto que eu, vi ali quando minha, captação aumentou bastante. Mas, sim, antes de, ter esse volume alto, eu conseguia, tipo, dar uma stalkeada, procurar, assim, e realmente funcionou. Eu, cara, não pra todo mundo, tem, gente que não...
Que não quer se abrir.
Por que tu tá perguntando o nome do meu filho? Teve uma pessoa, um cliente, pá, que eu nunca mais vou esquecer, que daí eu, tipo, dei uma... Uma segurada, assim, tirei o pé, que foi... Comecei a perguntar pra ele, tipo, onde ele trabalhava, o que, ele fazia e tal. E ele nada de me responder. Daí eu chamei ele de novo, daí ele... Ah, moça, mas precisa disso tudo aí pra me vender um imóvel. Não precisa saber disso tudo, eu só quero ver uma casa. Daí eu... Não tá. Então, tá aqui a casa, sabe? Então... Foi aí que eu, tipo, dei uma segurada e tentei sentir um pouquinho mais o cliente antes de, tipo, já sair largando um monte de perguntas sobre a rotina dela, sobre ela.
E às vezes no WhatsApp também é complicado tu fazer essas perguntas muito pessoais, porque às vezes o cliente simplesmente não quer te responder no WhatsApp. não quer te responder no WhatsApp. Isso é uma coisa que às vezes numa visita é muito mais tranquilo ele te responder, conversar, porque é uma troca. Mas no WhatsApp, às vezes ele tá trabalhando e tá te respondendo ali no momento que ele pega o celular, ele tem 5 minutos, ele pegou o celular e ele te respondeu, daí, pô, quer saber o nome do meu cachorro? Então, é muito do feeling, muito do feeling. Como tem cliente que faz uma pergunta, ele passa uma tarde falando
contigo. Sim, uhum. É isso que, essa linha tênue do cliente que quer conversar e o cliente que não quer falar nada. É difícil de achar, mas dá.
Como tu falou, tem que sentir um pouco ali, né, o cliente. E, Cris, tu estava falando ali da tua primeira venda, ela foi tranquila? Foi um cliente que tu conseguiu desenvolver mais rápido, mais devagar? Como é que foi, assim?
Não, foi bem rápido até. Primeiro ela ia comprar sozinha, ia juntar a renda com o pai, enfim, a gente fez visita só com ela. E tava tudo se encaminhando bem. Daí rolou algumas funções ali de tipo, ah, meu namorado também quer comprar, teve um rolo com o pai dela, não quis mais comprar com o pai, e ela tava quase, inclusive, desistindo. Daí ela me indicou pro namorado dela, que também, daí, ah, queria comprar com a mãe. Aí tá, fiquei um tempo conversando com os dois separado, assim, e até que um dia marquei a visita com o Luan, então, Nicole e o Luan. E foram os dois juntos na visita. Então, a gente conversou, tal, os dois super tranquilos. E daqui a pouco, eu não tava querendo eu mesma trazer a ideia de, por que vocês não compram juntos?
Olha que mágica!
Casem agora. Não, porque eles eram namorados, né? Eu não ia forçar isso, assim, de tipo, né? Mas conforme a conversa foi acontecendo ali na mesa e tal, aí daqui a pouco assim, e se a gente fizesse juntos, como é que ia fazer? Bom, e daí foi isso, né? Os dois, tipo, como eram bem, um casal bem jovem, assim, bem novinho, mas eles estavam com muita vontade, claro, um pouquinho de medo, mas não, tipo, não foi assim uma coisa que, precisei super fazendo um trabalho mental com eles, assim. Eles estavam muito, muito, muito dispostos a, tipo, não mediram esforços pra fazer aquilo ali acontecer, assim. Então, até acho que eu fiquei mal acostumada pra minha primeira venda.
Foi aquela disposição, sim. Aqueles 2.400 de renda, um FGTSzinho independente,
pum,
né?
Tinha FGTS, não tinha nem os... não tinha nada de... nada, então... Foi bom, assim, mas me deixaram mal acostumados para as próximas, as outras depois toma no lombo.
Cris, eu lembro que no teu início, teve um período assim que tu tava começando, e teve um momento assim que tu teve uma disparada assim, no teu número de vendas. Tu meio que mudou da água pro vinho, assim. O que foi que fez essa mudança? O que te fez dar essa disparada no número de vendas?
Eu tava sobrevivendo de cliente da imóvel. Cliente que a imóvel passava pra gente. Eu mudei... O que mudou, real, foi a minha captação. Eu comecei a fazer anúncio e eu tava tendo os meus clientes. Daí, acho que foi um mês e meio depois que... Tava rolando destaque do bimestre.
Boa.
E foi realmente isso que mudou, assim, porque eu vinha de, sei lá, 3 meses só de cliente da imóvel. E sei, não vai dar, não vai rolar, assim, preciso mudar alguma coisa. Que tipo, vocês insistiam muito já em falar, enfim, não sei o que eu tava esperando. Mas tá, vou fazer. Eu tinha um pouquinho de receio, não conhecia muito, né, gerenciador de anúncios, ter essa. Criar e o.
E é uma função, criar, né? Vamos combinar.
Pra criar o criativo do anúncio. Isso também eu tava meio travada, mas daí comecei a assistir os vídeos, como fazer, você tá, vai. fiz, daí foi isso que mudou. Não foi muito assim questão de tipo, ah, mudei minha rotina, mudei minha forma de trabalhar, enfim, me organizei pra tal coisa, foi fazer o núcleo, não.
Só arrumei mais trabalho pra mim, só arrumei forma de me darem mais trabalho, ou seja, ter mais clientes pra atender, automaticamente o resto tudo vai acontecer.
Isso. É, eu tava meio, acho que com o pé atrás também de tipo, ah, por que eu não sabia fazer anúncio, por que eu não sabia como ia ser bom ou não. Tava com medo de, tipo, botar grana e...
É.
Daí eu acho que isso tava me empacando um pouco também, assim, de tipo, ah, botar grana ali não dá em nada. Esse é, tipo, um dinheiro que eu não tinha naquela época que...
Eu vou estar fora de casa, assim.
É, só que daí foi o contrário, deu bom.
Tá, e tu imaginava, assim, que tu ia ter esse retorno financeiro trabalhando com isso? Tu, tipo, quando que caiu a ficha, assim, meu Deus, fui destaque, agora vai entrar muito dinheiro na minha conta e... Enfim, ser uma das pessoas aqui que já ganhou mais dinheiro dentro do mês na imobiliária, né?
É, isso... eu sabia que podia ter, só que eu não... Eu tava bem ciente de, tipo, ah, eu não vou ser como uma Camila da vida que vou vender um monte, um Rafa da vida que vai vender um monte, Giovanni, que vai vender um monte, assim, já. Agora eu tinha... O plano é consciente, tá, esse é um processo lento, eu queria chegar. E foi muito diferente, assim, não esperava, até acho que nesse bimestre que tipo, a galera fechou, assim, foi um esforço, assim, bem grande, assim, pra fazer todo mundo... Até não consigo nem explicar o que foi que aconteceu aqui no mestre, assim, porque foi uma coisa meio surreal. Porque, tipo, fiz um fechamento contigo, outro com o Mike, outro com o João, e não sei, foi um compilado de fechamentos diferentes. Acho que foi uns dois ou três contigo também. Mas não tava esperando e, enfim, depois foi só, tipo, ah, massa isso aqui, né?
Que legal, gosto bom.
Que legal, vamos mais, vamos fazer de novo. E até esse gostinho que dá uma motivação, assim, tu já saber como é que é diferente de tipo, bah, eu nunca tive isso aqui, eu quero.
Depois que tu experimenta uma vez, né? Bom, que legal isso. E eu acho que o sentimento que tu tava tendo nessa época, antes de colocar o anúncio, era o sentimento que muita gente tem.
Uhum.
É, porque querendo ou não, tu tá investindo no incerto.
Uhum.
É nova na profissão. Tu nunca viu aquilo dar muito certo. Porque tu tá experimentando pela primeira vez, até pode ouvir história de outras pessoas. Ah, Camila fez isso, deu certo. Rafa fez isso, deu certo. Giovanna fez isso, deu certo. Mas tu nunca fez.
Uhum.
E tudo que é desconhecido pra gente, a gente tem a tendência a se sentindo confortável. Aí tu imagina, pô, sou apegado ao meu dinheiro, tenho dó das minhas coisas, vou pegar meu dinheiro, vou colocar num troço que eu não conheço, que eu não sei se vai dar certo, que eu não sei nem se eu sou bom nisso, se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. E vou jogar o dinheiro lá e vou ver se vai render. Então, tu fazer isso é muito um salto de fé mesmo. E que bom que tu deu esse salto e que bom que tu foi recompensada por isso. Porque eu sempre falo assim, não tem como a corretagem dar errado se tu fizer o processo, se tu fizer o passo a passo que precisa ser feito. Não tem como dar errado. Pode dar certo um pouco mais rápido, como pode dar certo um pouco mais demorado. Mas vai dar certo. Não tem como dar errado. É só uma pessoa ter um monte de clientes para atender, atender da forma melhor possível, ter o mínimo de instrução, ela vai vender. E cada vez mais com a venda, com a experiência, com o processo mais na mão, ela vai tendo mais bagagem, vai pegando os atalhos, vai sentindo mais o cliente, vai conseguindo pegar os macetes da venda e cada vez vai vendendo mais. Então, hoje é muito um ajuste de temperatura. Bom, estou com um pouco menos de cliente, vou aumentar um pouco mais essa engrenagemzinha aqui da minha captação, vou vender mais. aumentar um pouquinho mais a minha captação, vou vender mais. E aos pouquinhos tu consegue vender mais com menos cliente.
Uhum.
Porque tá melhorando a tua qualidade do atendimento. Eu acho que foi muito feliz nisso. E a tua disciplina de fazer as coisas que precisam ser feitas, ir lá e aprender o gerenciador de anúncios, que é uma ferramenta chata pra caralho, e fazer aquilo com qualidade, fazer aquilo com eficiência, que é uma coisa que a Camila domina muito também, e tenho certeza que deve ter te ajudado muito com isso, faz toda a diferença no trabalho do corretor, faz toda a diferença.
Eu acho muito legal, porque assim, ó, além de tudo isso que o Mike falou, de fazer o processo que vai dar certo, eu até tava tentando procurar, porque eu achei que eu tinha salvo, mas eu não salvei, pelo menos não onde eu achei que estaria, né? Mas existe uma matriz, que eu não vou lembrar agora o nome, que é... eu não vou falar o termo certo justamente por ela não estar aqui, mas muitas vezes a gente acha, tipo, não... Eu sou muito boa, mas a gente não tem a experiência, não tem aquele know-how assim, necessário para isso. Que, como tu falou, é um processo.
Uhum.
Ninguém começou do dia para a noite a ser muito bom naquilo que faz, né? E existem trocentos livros que dizem isso, que tu precisa de 3 mil horas trabalhadas, ou então 10 anos trabalhando naquilo, porque aí é onde tu vai começar a ficar realmente bom naquilo, sabe? E isso atrapalha mais do que realmente ajuda. Agora, quando tu tem essa percepção que tu tem um processo pra passar e que tu, mas que tu quer chegar lá, eu acho que isso é um fator que realmente te faz chegar lá.
Uhum.
Sabe? Porque tu tem em mente, tu tem ciência de onde tu tá agora, qual que é o ponto de início. E tu sabe mais ou menos, tu pode até não saber super o caminho que tem pra percorrer, mas existem pessoas pra te auxiliar nisso, né? Mas sabe mais ou menos qual é o caminho e onde que é a jornada, sabe? E de tu querer chegar lá é também o que faz tudo acontecer. Porque o processo as pessoas te dão, ou tu sabe o que fazer, tu começa a medir a temperatura, né? Mas tu sabe onde é que tá o teu ponto e até mesmo conhecendo a tua limitação, porque daí se tu conhece a tua limitação, tu vai atrás do que tu precisa buscar pra pegar aquele próximo nível, sabe?
Sim.
Então, acho que isso também foi um fator que te ajudou, mesmo que inconscientemente, porque além de ser uma pessoa que executa muito o processo... Então, é uma pessoa que, poxa, não, eu sei disso, eu quero ter essa paciência, quero, né, ir atrás disso, eu sei que pode levar mais ou menos tempo, mas eu quero, sabe?
Sim.
E vou fazer.
Uhum.
Então, essa determinação e esse ponto de começo, assim, essa corrida, né, é onde te fez chegar, enfim, no ponto que tu queria. Foi um resultado bem rápido, inclusive.
Saber o caminho é diferente de percorrer o caminho. Então... Tudo isso que tu falou tem muito a ver com esse assunto que a gente está tratando, no sentido de, bom, eu sei o que precisa ser feito, mas eu tenho medo de fazer, porque eu não tenho experiência nisso, eu não sei se vai dar certo. Será que eu estou disposto a arriscar? E às vezes, muitas vezes, é só responder sim para essa pergunta, sim, estou disposto a arriscar, que faz a pessoa dar um salto de fé e conseguir um excelente resultado, que foi o teu caso. Então, parabéns pela coragem que tu teve lá atrás. Uma curiosidade, essa matriz não é o gráfico do Flow?
Não é o do Flow. Ele é parecido com o do Flow, mas ele tem algumas vertentes, assim, como se fosse um quadrante.
Tá.
Que daí te diz, assim, de... É, tipo isso. Então, tipo, quando tu... Eu não vou usar o termo certo, assim, mas quando tu tem, tipo, o ego suficiente, mas tu não tem a habilidade suficiente. Ou quando tu não tem tanto ego, mas tu tá buscando habilidade, sabe? É quase um flow, mas ele tem uns quadrantes pra tu identificar, né?
Isso aqui.
Porque...
Que legal, adoro esse ferramenta.
É, eu jurei que eu tinha salvo, mas eu vou procurar pra trazer.
Boa.
A gente conversar sobre isso. E, Cris, se tu pudesse escolher, assim, uma palavra-chave, assim, no teu início, da tua vida da tua carreira de corretora, assim, né, tanto daqui a pouco um pouquinho antes disso, ou depois que começou como corretora, ou agora, depois de um ano de corretagem, assim, o que tu acha que seria uma palavra-chave, assim, não que te defina, mas daqui a pouco, algo que tu acha que é essencial, assim.
Dedicação.
Uhum.
Até a gente conversando aqui em reunião de mentores, enfim, até antes de ser mentor, uma coisa que eu reparei que é muito, que realmente traz um diferencial para quem está começando, é tipo, tá dedicado àquilo ali 100%. Tipo, agora eu sou corretora e isso aqui que eu vou fazer. Então, às vezes a gente, claro, estuda, ou tem gente que tem outro trabalho, não, e não adianta tu querer ter um resultado acima da média, tipo, como uma pessoa que tá se dedicando 100% do seu tempo a ser corretora, quando tu não tá. Isso, acho que a gente conseguiu já observar aqui dentro, assim, da nossa convivência, e principalmente pra mim, porque realmente quando eu entrei eu tava 100% dedicada a isso, então acho que dá pra se ter a dedicação ali integral.
Tem gente que traz a corretagem como um hobby, como, bom,
uma renda extra.
É uma renda extra, como se fosse, sei lá, vender uns produtos da Jequiti, da Mary Kay, nas horas vagas. Quem tá rindo, querido? É só as coisas antigas, meu drama, né? Tipo microlins e tal.
Eu sou velha.
E geralmente quem faz isso acaba tendo uma curva de aprendizagem, de resultado assim, muito lenta, e quando tem. Porque a corretagem não é simples para te tratar como um segundo emprego, como um hobby, como um emprego das horas vagas. Então, isso foi uma coisa que a gente até mudou na nossa forma de atuação, que antes a gente até aceitava pessoas que estavam saindo de um emprego para começar aqui e tudo mais. Mas chegou um momento em que não dá, não vale a pena. Não vale a pena desperdiçar o tempo do nosso gerente, do nosso mentor, do nosso treinamento, para alguém que não está dedicado 100% enquanto a gente está 100% para esse negócio. Então isso é uma coisa que não acontece mais, a gente está um pouco mais seletivo na escolha das pessoas para integrar o nosso time, e realmente faz toda a diferença a pessoa está 100% ou não. Então, muitas vezes, claro, a gente entende, a pessoa não tem uma organização financeira para largar tudo e viver só da corretagem, porque a corretagem está iniciando, é um bebê na vida dela, está engatinhando, mas a gente tem que buscar pessoas que queiram estar 100% dentro do negócio.
Ainda se está saindo de emprego, é bom, né? Pior é quando não tem muito aquilo. Ontem eu estava até conversando com o Lucas, né, o Casor, e a gente falou justamente disso. O pessoal acha que vir para a corretagem como uma renda extra é igual tu fazer um bico, aí tu trabalhou aquele horário e tu vai ganhar R$80, R$100. E isso não acontece, não é um trabalho que vai te remunerar por dia. Então, tu vai ter que escolher. Ou tu vai querer ser competitivo em relação àquilo, e aí tu vai ter que se dedicar totalmente, ou tu vai ter que ficar conformado, que talvez pode ser que tu tenha trabalhado e respondido o cliente e ganhar algum valor, mas vai ser um que outro, ou vai ter mês que vai passar em branco, sabe? Mas os dois juntos.
Ainda vai ter que ter investido.
Ainda vai ter que ter investido.
Locomoção, alimentação, captação. Então são vários investimentos que você tem que fazer, que não vai ter retorno por horas trabalhadas, é só por resultado. O resultado, sim, vai depender do teu empenho.
Exato.
Daí às vezes fica esperando tu ter um resultado como de uma pessoa que tá dedicada 100%. Daí uma pessoa se frustra porque não chegou, mas tá. Mas tu fez como ela fez, tu te dedicou dessa maneira. Né, tu te doou isso como essa pessoa fez.
E muitas vezes não só o se doar como essa pessoa fez, mas ter o recurso que essa pessoa tem. Porque muitas vezes, isso até é uma coisa que esses dias eu estava escrevendo sobre, que é cada mochila tem seu peso. Porque muitas vezes tu traz umas bagagens de casa, tu traz coisas da tua infância, tu traz coisas do teu passado, tu traz tarefas, deveres de casa que outras pessoas não têm. Então a corrida, o passo delas, a velocidade delas é muito mais fluida do que a tua. Muitas vezes, cara, uma pessoa chega aqui, ela tem que chegar em casa, ela tem que lavar roupa, tem que dar comida pro nenê, tem que cuidar do irmão mais novo, tem um monte de tarefas domésticas, tem um monte de tarefas de casa, da família, que impedem que ela consiga atender mais 15, 10 clientes em casa de noite. Enquanto uma outra pessoa, muitas vezes mais nova, mora com os pais, chega em casa, tem comida pronta, tem roupa lavada, chega em casa, atende o cliente a noite inteira e vai lá e no mês é o destaque do mês. Sabe? Então tem todos esses lados.
Sim.
E às vezes, pelo mercado ser muito competitivo, tu fica comparando o teu resultado com uma pessoa que não tem metade das suas responsabilidades e tu te frustra.
Uhum.
E a falta da inteligência emocional de entender que o bastidor dela é muito diferente do teu, tu acaba se frustrando, acaba entrando pensando, putz, esse mercado não é pra mim, olha lá aquele cara tá vendendo um monte, olha lá aquela mulher tá vendendo um monte, eu não consigo vender nada.
Uhum.
Isso é bem complicado também, eu vi que muita gente não conseguiu se desenvolver nesse mercado por falta de, putz, aquela pessoa é diferente de mim, eu tenho que me comparar comigo do mês passado. Pô, mês passado eu consegui atender 5 clientes, esse mês eu consegui atender 10, eu já estou ganhando. Se ontem eu atendi 2 clientes, hoje eu consegui atender 3, estou ganhando. Se comparar consigo mesmo e não com os outros. Isso é uma coisa que faz bastante diferença, principalmente no início.
Tem que criar uma bolha, né? Uma bolha, se blinda de tudo e foca só no que é importante ali para ti.
Exatamente. Cris, se tu tivesse que atribuir alguns passos, alguns macetes, alguns direcionamentos específicos para quem está começando e quer se tornar um corretor acima da média, o que que tu atribuiria a essa pessoa?
Passos práticos, né?
Isso.
Acho que a primeira coisa é tentar organizar uma rotina. Não tentar, organizar uma rotina.
Boa.
E seguir ela. Por mais botar ali uma lista de prioridades, fazer que te demanda, que depende só de ti, faz e depois, para não se enrolar, enfim, segue a rotina. Sempre procurar estar atento ao que está acontecendo ao teu redor e buscar aprender, ser proativo. Proativo? Nesse sentido de, tá, tô aqui ocioso, então vou fazer alguma coisa que vai me ajudar. Daqui a pouco vou assistir um vídeo, enfim, ter esse tipo de...
Eu queria fazer uma observação com isso. Esses dias, a Camila estava debatendo um modelinho de rotina novo que a Camila estava desenvolvendo.
Uhum.
E tem uma coisa que a Camila colocou naquele modelinho que eu achei muito interessante, que foi o do network.
Uhum.
E, bom, beleza, fiz as atividades que eu precisava fazer, atendi os clientes, né, estudei o que eu precisava estudar. Beleza, agora eu tô ansioso, então vou conversar com alguém que tem mais experiência que eu. Vou aprender alguma coisa dessa pessoa.
Uhum.
Eu achei isso muito bom, porque isso é uma coisa que é necessário, mas muitas vezes não é falado. E se tu colocar isso como tarefa escrita, que tem que ser executada. Bom, já conversei hoje com alguém mais experiente que eu e aprendi alguma coisa, me relacionei com alguém que tem mais conhecimento que eu, check. Quando tu não fizer o check, não termina as tuas tarefas do dia. Isso tem que ser uma tarefa mesmo. Relacionamento eu acho muito importante mesmo. Então essa atenção ao ambiente eu acho de extrema importância.
Até porque às vezes a pessoa ali que tá tendo um bom desempenho não vai chegar pra ti e vai te dizer tal e tal forma. Talvez sim, talvez não, né? Depende um pouco da tua empresa, do quanto aquele mercado ali dentro tá competitivo, né? Mas se tu perguntar, dificilmente a pessoa não vai te responder. Não vai te dar alguma coisa que tu não consiga reaproveitar, né?
Uhum.
Então, acho bem importante também.
É difícil alguém chegar... Oi, amigo, olha só. Sei que eu não te conheço, mas pega aqui todas as minhas dicas. Vai lá.
Ô, meu, faz tal coisa do nada. Não, né?
Então, acho que o que fez também a diferença pra mim naquela época era o que eu tava com bastante demanda, assim, foi saber ter uma hora, assim, de parar e respirar um pouquinho e pra organizar os pensamentos, assim, ter uns, sei lá, 2 minutos que seja, só pra respirar o mindfulness. Não, mas, tipo, só pra realmente só pensar mesmo
em ti, o que que tu tá fazendo naquele momento, e depois ir adiante, assim. Eu lembro que eu parava, assim, cara, tá, o que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo, sabe? E isso, acho que...
Colocar num estado de presença para aquilo, né?
Uhum.
Até pra não surtar, né? Porque depois a gente fica irritada, o cliente ali e tal. E às vezes, em dia que as conversas estão fluindo, tu tá com 1000 clientes com um perfil maravilhoso. E tem outros dias que tu tá ali só um zauê, né? Ah, vamos falar assim. E aí...
Só umas cuidas do inferno no teu
E aí tu realmente tem que fazer, né? E isso que você falou muito legal, porque recentemente eu vi um conteúdo que a pessoa dizia assim: ah, o mercado da minha casa, minha vida te suga 10 anos. Em 2, né? E eu fiquei meio, tipo, meio ofendido, assim, sabe? Tipo, a gente sabe que tem o prestígio do médio-alto padrão, sabe? Mas, me mostra então, sabe, que é tão diferente assim, porque muitas vezes até tu fazer uma lista de clientes potenciais e que possam te indicar, tu vai ficar 6 meses procurando aquilo. E aí tu vai ganhar uma comissão boa, que vai ter que te durar outros 4, 6 meses, e tu vai ter que ir atrás, sabe? Fazendo ligação, fazendo isso. E hoje a gente trabalha numa posição confortável. Não que a gente tenha que ficar nessa zona de conforto, ou a gente não possa, né, fazer, mas eu vi tanta gente construindo tanta coisa, né, pra tu dizer que só te suga. Ou então, por que necessariamente tem que sugar, né? Então acho que esse tempo de a gente muitas vezes se dar uma folga ou tirar 5 minutos para ver alguma outra coisa, respirar, voltar a fazer, é muito para tu manter a tua sanidade e continuar assim nos próximos passos, sabe? Porque eu não, às vezes eu sinto que me suga, de fato, porque se a gente vai depender muito do esforço e do desempenho que a gente quer ter, do resultado que a gente quer ter, mas não acho que seja ruim, sabe? Eu me sinto esvaziada porque aquilo tá me sugando, lidar com esses clientes está me sugando, sabe? Então...
Muitas vezes vai da forma como tu interpreta toda aquela situação que te deixa sugado ou não. Porque se realmente, se tu se sentir rejeitada pelo cliente, se tu escolher se sentir ofendida quando o cliente, sei lá, é um pouco mais ríspido contigo, se tu escolher se sentir constrangida quando o cliente fala alguma coisa que tu não gostaria de ouvir, com certeza vai te sugar.
Uhum.
Porque isso vai te trazer uma onda de sentimentos negativos. Mas agora, se tu entender que, pô, o cliente deve estar passando por um momento ruim, vou dar o tempo dele, deixa ele esfriar, sabe? Daqui a pouco é muito mais a como eu encaro aquela situação e não pessoalizar. Entender que isso é uma conversa profissional, que muitas vezes o cliente está passando por momentos difíceis, afinal ele está comprando uma casa, porque a situação onde ele mora hoje não deve estar legal. Então, não pessoalizar essas coisas vai te dar uma leveza muito maior.
Uhum. É, e a gente também tem dias e dias, né? Tem vezes que a gente está, tipo, até 30h, 1h da manhã, respondendo o cliente e está super de boa. Já tem dias que chega 6h da tarde, 7h, tô... não tá mais conseguindo. Então, tipo, saber identificar isso, eu acho que respeitar os teus limites também, tipo...
O momento, né?
É, acho que isso também é bem, bem importante, assim. Tipo, tu te dá o direito de, tipo, não deixar o cliente ali, né, te esperando, mas falando hoje... Vamos. Amanhã a gente conversa mais.
É, muito
não bem. Não vem isso, mas tu saber pelo menos tirar ali uma meia hora, uma hora pra não fazer nada.
E não tem problema se despedir do cliente de noite e dizer, cara, amanhã a gente continua conversando.
Uhum.
Olha só, tem um compromisso agora, ou sei lá, tem um compromisso pessoal, sei lá, qualquer coisa.
Saber identificar esses momentos limites. Porque às vezes daí tu tá nesse momento ruim e daí acaba prejudicando...
Atende mal.
É, a tua interação no cliente, daqui a pouco tu perde um cliente nessa. O
que mais tu considera passos importantes pra pessoa?
Dedicação, dedicação, dedicação.
Boa.
cara,
tu... Bom, já falei de organização, da proatividade, buscar sempre alguma coisa diferente do que tu já tem, né? Você precisa saber a hora de parar também para não te prejudicar, porque também a vida não é só trabalho.
Exatamente.
E saber, tipo, ter em mente, saber onde quer chegar, o que tu tá buscando com aquilo ali, por que tu tá fazendo isso.
Exato.
Lembrar dessas coisas, ter o seu quadrinho ali. Sorry.
Cris, agora, recentemente tu viajou, né? Tu foi pro Canadá. Uhum. Quanto tempo tu ficou fora?
Eu fiquei 40 dias fora.
Foi difícil se organizar para ficar 40 dias sem trabalhar em outro país?
Financeiramente,
psicologicamente, todos os âmbitos que tu achar necessário.
Era um objetivo que eu tinha, né? Desde ali, quando comecei a cogitar e viajar, assim, já comecei a pensar, tá, eu preciso fazer isso até o momento de eu ir viajar, para eu ter dinheiro, para eu ter, eu conseguir atender aqueles clientes que eu tava trabalhando até esse ponto, para não, tipo assim, ah, captei cliente a full um mês antes de viajar e daí ia largar todo mundo na mão. Também tinha combinado com a Camila, se precisasse, né, um suporte quando eu estivesse fora, enfim, de fazer uma combinação. Mas foi uma dessas coisas que me organizei para fazer, para atingir aquilo ali e conseguir viajar tranquila, sabe? E consegui, foi muito bom também ter esse descanso. E...
Às vezes o coletor está na ânsia daquela de vender todos os meses, nunca tira férias, e cada vez o trabalho vai ficando mais pesado, ficando mais cansativo, porque ele não relaxa nunca.
Ele suga mesmo.
É, aí realmente eu acredito que suga mesmo. Porque, pô, olha só, uma profissão onde tu pode tirar férias quando tu quiser. Basta tu estar organizado pra isso.
Sim.
Nossa, que maravilha. Se tu quiser tirar 3 férias por ano e tu estiver organizado pra isso, por que não? Por que não? A profissão proporciona isso. Então a gente tem que aproveitar essas coisas boas da profissão. Sim. Essa liberdade.
É, exatamente. É a liberdade que eu acho que traz muito a pessoa querer ser autônomo, eu acho. Então... Só que não é uma coisa assim que, ah, tu vai fazer de qualquer jeito e vai rolar, sabe? Tu tem que te organizar pra ter isso, pra ter... Porque é um trabalho que nos dá isso, essa oportunidade, mas a gente tem que saber ter.
Ela dá essa oportunidade, mas ela não dá o direito.
Isso.
O direito, quem faz, é tu.
Sim, se dá...
E, Cris, tu agora tá como mentora aqui na CAP, né?
Uhum.
Como foi começar como mentora? O que tu acha que tem sido, assim, um desafio e uma parte boa também, né? Enfim, essa é a pergunta.
Não só mais atender cliente, mas agora atender corretores.
Uhum. Ser bem sincera, assim, eu tô administrando, assim, me forçando bastante para conseguir ter ali, momento Cristina corretora, momento Cristina mentora. Às vezes a gente tá aqui, a gente tá querendo ajudar e tá ali com o mentorado, ajudando, enfim, né, vendo que a pessoa também tá se esforçando e tu saber equilibrar isso. Eu acho que tá sendo meu desafio agora, assim, essa administração de tempo. Mas é muito bom, é muito legal ver as pessoas chegando com vontade e ver como se colocar um pouquinho no início. Colocar no lugar da pessoa e ver o que tu precisava no início e conseguir passar para outra pessoa para ajudar ela nesse começo, assim. Tá sendo bem interessante.
lembrando de algumas dificuldades que tu teve lá no início?
Aham. É, em algumas situações a gente consegue dar uma morta ali, um atalho pro pessoal, mas é bom também deixar às vezes se virar um pouquinho sozinho pra
ver. Porque
se a gente ficar. É, se a gente ficar só lá. Não fazer isso, vai dar isso, ou, né? Cuidado com isso, a pessoa vai. Não vai estar tão. Acho que. Sei lá, vai se preparando a criar.
Fica mole, né? Fica mole.
Acho que o João traz até uma analogia. Ele traz a analogia da bicicleta de rodinha. Né? Eu acho que é bem isso, assim. Vai dando aquele empurrãozinho, conforme a pessoa for dando as primeiras pedaladas sozinha, depois tu vai tirando uma rodinha, vai tirando a outra, até ela conseguir andar, sabe? Então, eu acho que essa analogia ela é super boa pra representar, assim, o que é tu. Esse momento de, vou dar uma morta e depois vou deixar um pouquinho atrás, sabe?
Porque vai rolar o
joelho. Esse campo todo, tudo bem, vai ser bom.
Vai ser legal contar de onde vem aquele ralado ali.
Nossa. Cris, sei que tu tá tanto horário. Então, pra gente encerrar, assim, dá uma dica pra quem tá começando. Para quem está pensando em entrar na profissão, ou para quem já está na profissão, está há pouco tempo ou está há bastante tempo, mas não está conseguindo ter resultado. Qual que é a tua dica para essa pessoa?
Te dedica muito, muito, muito. Faz o que está proposto, tudo que a gente tem de material que a gente escuta todo mundo falando aqui na imóvel o tempo inteiro. Busca absorver o máximo possível de informação que tu recebe no dia. É muita coisa, mas enfim, busca estar presente sempre aqui.
Todo mundo fala a mesma coisa, né? E às vezes algumas pessoas ainda não cumprem.
Se estão falando isso tantas vezes, eu acho que é porque
é que eu ouvi.
Mas, Cris, queria agradecer a tua presença, tuas dicas, tuas muitas dicas. Contar um pouco a tua história, dividir teu conhecimento com a gente. Sou muito grato por te ter na empresa, uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, uma pessoa que quando me interessa o desafio vai lá, dá um jeito de resolver. Contribui muito com feedbacks também, com ideias, com sugestões. Como é que é?
Hospital.
Mas isso nos faz crescer bastante. Então, muito obrigado pela tua presença. Gostaria de agradecer também a Camila pelas dicas, pelas contribuições, pelo tempo que foi dedicado a esse podcast. Pedir desculpa pelo início por causa da câmera, toda a desorganização. Mas obrigado por tudo.
Eu queria agradecer também. Cris, é uma honra estar fazendo parte do teu podcast, ter acompanhado todo esse crescimento e de ter criado uma parceria que tem uma troca que para mim é muito verdadeira, assim. De poder ter essa troca verdadeira, assim, da gente conversar sobre tudo e brincar e, enfim, ver que a gente mas tá criando cada vez mais uma parceria, construindo isso de uma forma muito bacana, muito saudável. Obrigada.
Eu queria agradecer o convite, eu fiquei bem feliz, bem nervosa, bem ansiosa pra participar, mas obrigada. Foi bem legal. Obrigada pelo.
É mais fácil do que a gente imagina, né?
Mas obrigada também desde o começo, desde que eu tô aqui na Imóvel, por tudo que me proporcionou estar aqui. Me aproximar de pessoas incríveis, assim, é muito bom aprender.
Massa.
Vocês trabalhar.
Certo, gente? Se tu chegou até aqui nesse podcast, ouviu mais de uma hora do nosso conteúdo, eu acho que o mínimo que tu pode fazer é nos marcar no Instagram e mostrar que tu tá nos ouvindo e que tu tá gostando desse conteúdo. Porque não é fácil a gente parar o pessoal que tá trabalhando aqui para tirar uma, duas horas do dia deles para produzir um conteúdo onde não estão ganhando absolutamente nada por isso, só ajudando no desenvolvimento de mais gente. Então isso vai nos mover cada vez mais a produzir mais desse tipo de conteúdo. E queria agradecer também os feedbacks que a gente recebeu dos últimos podcasts. A gente está dando uma ajustada na nossa qualidade do áudio. Então, nos próximos podcasts, pode ter certeza que o nosso áudio vai vir melhor. Então, os próximos podcasts a serem gravados vão ser gravados com uma qualidade de áudio um pouco melhor.
Sem
então,
tanto termo gauchesco.
A gente tem que tentar melhorar um pouco. Então, a gente tem recebido bastante feedback positivo relacionado ao conteúdo, mas os feedbacks construtivos em relação à qualidade também do nosso conteúdo, a gente vai executar o que estamos sugerindo. Certo, gente? Obrigado por quem chegou até aqui. Até a próxima aí. Tchau!
Tchau!
Tchau!